A Base Nacional Comum Curricular para Educação Básica, aprovada em dezembro de 2017, deve ser implantada até o início do ano letivo de 2020 e revisada a cada 5 anos. As escolas podem ampliar os conteúdos e implantar outros que não estejam estabelecidos nesta base, desde que respeitem a diversidade social e de educação de sua região. Essa decisão do Ministério da Educação já gerou muita discussão no meio educacional. Mas para a professora Cristina Cinto, do Departamento de Educação, Informação e Comunicação, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, da USP, em Ribeirão Preto, a base tem ideia forte de padronização, tem repercussão negativa na própria relação com o conhecimento.
Bom, a Base Nacional Comum Curricular, ela tem a padronização como uma forte característica, né? Isso é intencional, logicamente. E essa padronização, ela tende a engessar uma boa parte do currículo que deverá ser trabalhado nas escolas. Então, por exemplo, 60% dos conteúdos estão fixados para todo o Brasil, restando apenas 40% para as especificidades regionais, culturais, conhecimentos locais e etc., que são aspectos muito importantes que garantem qualidade aí no tratamento do conhecimento, que é essa relação do conhecimento com as questões específicas e locais e regionais, né? Mas com esse perfil de padronização e considerando a força que as avaliações externas têm tido sobre o currículo no Brasil, nós podemos considerar que esses 60% de conteúdos fixados, padronizados, né, serão tratados como totalidade, já que será o campo verificado pelas avaliações externas, também padronizados, né? E aí os 40% de conteúdos diversificados serão secundarizados ou desconsiderados, né? Então, afinal, não serão, porque afinal não serão cobrados nas avaliações externas. Então, o tratamento dessas especificidades não compromete, ao contrário disso, o não tratamento das especificidades é que terá um impacto negativo na qualidade aí dos currículos e da relação com o conhecimento.
Professora, com a Base Nacional Comum Curricular, podemos esperar avanços no ensino fundamental?
Bom, Júlia, nós temos uma visão bastante crítica com relação à base, então é muito difícil identificar agora avanços, né? Na verdade, a gente tem discutido muito a base como um grande problema para a organização da educação no Brasil, né, nesse momento. Então, não tenho uma visão otimista para mostrar, para te apontar avanços, né? O problema também não é, que eu gostaria de reforçar, não é a existência de uma base, né? Afinal, nós já tínhamos diretrizes, né? Não é a existência de um documento de referência. Mas o que nos preocupa bastante é a existência, na verdade, é as repercussões dessa base, né, dessa referência nas políticas educacionais e como essa base irá se articular, né, a essas políticas, especialmente curriculares, né, dos estados, serão alinhadas a ela, e as políticas de formação do professor. Não é? Então, essa ideia que é muito forte na base, que é da padronização, isso tem repercussões bastante negativas. Então, não tenho avanço para apontar para você, né? Repercussões bastante negativas do ponto de vista da própria relação com o conhecimento, como já disse anteriormente, nessa relação aí de uma grande parte que será padronizada, né, e de uma parte que será, né, possível um trabalho mais diversificado, mas que ficará possivelmente secundarizado, se não desconsiderado, uma vez que não será objeto possivelmente de avaliação, e sim a parte padronizada, né? Então tem uma repercussão nessa relação com o conhecimento, tem uma repercussão para a formação de professores, né, porque as políticas já estão indicando que os currículos dos cursos de licenciatura, pedagogias e licenciaturas específicas deverão atender, né, contemplar os conteúdos definidos da BNCC para a educação básica, ou seja, a padronização da BNCC força também a padronização dos cursos superiores de formação de professores, ferindo aí a autonomia das instituições de ensino superior na definição dos seus currículos, né? Então, não vejo aspectos positivos, nem do ponto de vista diretamente para os currículos da educação básica e nem para os currículos do ensino superior.
Como fica o sistema de ensino privado na implantação da base nacional comum curricular?
Na linha dessa questão das repercussões negativas, né, dessa padronização, que ela também vai reforçar já uma tendência muito forte no nosso país de uma relação com o setor privado, né, na produção de material didático pelos sistemas de ensino mantido aí pelas grandes corporações, que possivelmente vão se interessar, né, imediatamente na produção de material didático para as escolas e a adoção desse material, né, por exemplo, na modalidade de apostilas pelos estados e municípios, né? Materiais que irão, portanto, privilegiar os 60% padronizados, né? Porque eles não será possível trabalhar nesses materiais produzidos possivelmente para o Brasil todo ou para os estados, a parte diversificada, específica, local e regional, não é? E esses conteúdos diversos que não serão valorizados, portanto, para esse material. Então, o material precário, material empobrecido, né? E também a questão, né, da repercussão que essa base terá no trabalho que ocorrerá na sala de aula, empobrecendo também. Né? Sabemos da força que tem as avaliações externas sobre o trabalho que é realizado na sala de aula pelo professor, que tem priorizado a preparação dos alunos para as avaliações externas, considerando o impacto que elas têm aí para o financiamento das escolas, enfim, os ranqueamentos estão valorizados nos últimos anos.
Como fica a atuação do professor nesse cenário?
Então, a base também ameaça a autonomia do professor da educação básica, né? Considerando aí, inclusive, que já existe um grande projeto que prevê a criação, por exemplo, de um banco de planos de aula alinhados à BNCC, que chegará ao professor por meio de um aplicativo para o seu celular, né? Portanto, é uma articulação que desconsidera o professor como um profissional intelectual e o coloca numa condição de um mero executor. Então, isso que eu gostaria de reforçar, esses impactos, né, muito negativos, desde a organização do currículo, passando pelo currículo dos cursos de formação de professor, também numa linha de padronizá-lo, o que ameaça a autonomia das instituições de ensino superior, e também no trabalho que é realizado na sala de aula pelo professor. E, assim, por fim, de lembrar o processo, né, bastante questionado também, de construção da base. Embora o Ministério da Educação insista em afirmar e divulgar nas propagandas, a gente pode ver as propagandas veiculadas nas rádios, né, inclusive a Rádio Isso já veiculou, e nos canais de ampla divulgação, que a base é fruto de um processo amplo de discussão e participação da sociedade. Nós sabemos que o processo não foi assim. As estratégias utilizadas para consulta e participação pública são questionadas, né? Além disso, a discussão sobre currículo é, sobretudo, um assunto para especialistas, para pesquisadores e professores que estão ali diretamente no desenvolvimento, no trabalho com esses currículos. E isso não foi considerado devidamente.
Nós ouvimos a professora Cristina Cinto, do Departamento de Educação, Informação e Comunicação, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto. Júlia Gracioli, da Rádio USP Ribeirão.